e uma ilha específica que chama Ilha Terceira. Quando, por obra do Senhor, foi em fevereiro do ano, desse ano, ele foi com a Pati para um chamado a essa ilha, que eles não sabiam o que ia acontecer, e lá eles conheceram Carlos e Inês. Carlos é um pastor na igreja local lá na ilha, e depois esse casal esteve aqui para conhecer a igreja e firmar um relacionamento com o Vando e a Pati. E agora, em outubro, então, nós, Vando e eu, fomos de novo para estar com eles, agora para conhecer a congregação onde o Carlos pastoreia e repartir um pouco de nossa visão e experiência como congregação aqui em Porto Alegre, a qual ele está bem ligado por alguma aliança que tem feito com o Vando. E então nós fomos até essa ilha, chama-se Ilha Terceira, no arquipélago de Açores. Fica quase bem no centro assim do Atlântico. É uma viagem longa. Primeiro a gente vai a Lisboa e depois toma um outro avião para essa ilha. Curiosamente, perguntamos, nós saímos à tardinha de Lisboa para Açores e eu queria saber se eles sabiam chegar à noite naquela ilha, né? Mas é bem interessante o que aconteceu com a gente, queremos testemunhar isso. Na manhã em que fomos ordenados a ir a esse lugar, o Vando e eu, Clarissa, ela teve uma palavra para compartilhar com a igreja, e ela contou que estava lendo um livro com discípulas, e esse livro fala da experiência de Noé na arca, que depois que passou o dilúvio e baixaram-se um pouco as águas, ele largou dois pássaros, e o último pássaro era uma pomba, e essa pombinha ela trouxe um ramo de oliveira. E ela então comunicou do que Deus tinha falado a elas através desse livro, que falava de esperança. Mais perto. Falava de esperança que essa pombinha estava trazendo para aqueles que estavam dentro da arca. E logo depois, então, nos abençoaram para sair daqui. E eu tomei essa palavra ficou muito clara no meu coração, e eu comecei a pensar nessa viagem, o que haveria de acontecer e o que fomos fazer lá. E, na verdade, no encontro de domingo da igreja, eu trouxe uma palavra inicial e saudações daqui de Porto Alegre, da igreja, para eles. E o Senhor, enquanto eu falava, o Senhor me fez lembrar desse acontecimento e disse aos irmãos que havia esperança para a ilha, havia esperança para os irmãos que estavam ali e até mesmo todos os perdidos da ilha, havia uma esperança de que Jesus podia manifestar-se a todos. Havia uma palavra entre nós também, que Ismael naquela manhã falou sobre um texto de Isaías, que falava de que chegou um príncipe, e que esse príncipe era o Senhor que tinha chegado. Então fiz essa comunicação de palavras que tinha recebido a congregação, e falando de que eles foram, há anos atrás, influência bastante grande, não só em Porto Alegre, os açorianos, né, que vieram colonizar aqui a gente. Então nós tínhamos uma dívida de gratidão para com eles, apesar de não saber o que eles vieram trazer aqui, se foi mais idolatria, Mas eles vieram aqui, nós existimos aqui por toda essa influência, mas queríamos trazer esperança e saber que o Senhor estava presente conosco naquela ilha para trazer algumas coisas novas para eles. E tivemos então na casa do Carlos. O Carlos é um dos pastores, tem 3 pastores com ele. Dois deles foram ordenados mais recentemente como presbíteros, e o Carlos já tinha sido ordenado antes. Ele foi levado por um irmão chamado Jorge para aquela ilha, e depois o Jorge seguiu seu caminho e ele ficou sozinho, e isso ele até nos contou aqui no encontro que tivemos com ele. E nós então compartilhamos da visão, falamos do ministério do presbítero, dos diáconos e dos dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo. Tivemos vários dias com eles, com esses 3 homens, Vando, eu e eles, e estudamos as Escrituras, e eles foram tocados nas suas vidas pelo amor de Deus, trazendo a eles uma visão não tão nova porque está nas Escrituras, mas nova para eles que estava chegando essa revelação. E nós pudemos compartilhar com vagar, com graça, e tivemos muitos dias com eles. E eles agora estão prontos para nos dar uma resposta se devemos continuar cuidando deles lá como congregação. E nisso nós queremos pedir aos irmãos que continuem a orar e para saber o que Deus quer com tudo isso. Eles são parte da igreja na ilha, eles têm 3 congregações, me parece que 2 congregações batistas, com poucos membros, deve ter uns 10 membros em cada uma delas, e o Carlos na congregação essa, que não tem um nome assim específico, ele tem de 80 a 90 pessoas que se relacionam, e ele está disposto a andar nesta visão que temos compartilhado, essa visão de fazer discípulos e de formar discípulos. Então ele já tem um pequeno grupo que ele está passando desde maio, quando o Vando trouxe essa palavra para ele, ele já está praticando, e deve ter uns 4 ou 5 grupos, um grupo com ele e com mais os 2 presbíteros e mais 2 senhoras que cuidam de outras mulheres. Então deve ser mais ou menos isso, e tudo isso representa um grupo assim de umas 20, 25 pessoas que estão se relacionando agora de uma maneira mais eficiente para formar discípulos naquele lugar. Então, conhecemos aquela ilha, é uma ilha bem interessante, e tem muita gente perdida, e nós tivemos oportunidade de sair pelas ruas para fazer contato com os incrédulos. Foi uma experiência bem interessante para eles e para nós também. E Vando quer contar algumas coisas também para nós.
Só vou fazer um comentário de algumas fotos. Não deu para organizar todas, mas essa aqui é uma vista parcial. A máquina não nos ajudou muito, né? Da cidade de Angra do Heroísmo, que é a cidade principal da ilha. Nós estamos em cima de um lugar chamado Monte Brasil. E era deste lugar que o irmão lá orava, pedindo ao Senhor uma palavra que culminou com a nossa chegada lá, né? Seu Carlos, a gente está sobre um outro monte. Como se vê no fundo, a ilha ela é toda recortada por muros de pedras. É uma ilha vulcânica, então tem muita pedra. E a maneira que eles encontraram de organizar essas pedras foi fazendo muro. Essa aqui é a família do Carlos. Está o pastor comendo um bacalhau dos Açores. E esses aqui são os irmãos na praça principal da cidade. Nós convidamos eles para nos encontrarmos na praça no sábado à tarde. Na sexta-feira à noite tínhamos tido um encontro com eles e repartimos palavra e acabamos esse encontro intercedendo pelas pessoas na ilha. É uma ilha que tem 70 mil pessoas, habitantes, e o número, né, a estatística assim, de evangélicos lá não chega a 0,3%, então é menos de 1%. Então, o Senhor Jesus tem muito povo lá ainda para ganhar. E nessa praça aí, então, nós pudemos, depois da oração, olhar para os perdidos e abordá-los e comunicar a eles a boa nova de que Jesus veio nos trazer a paz com Deus. Esse é o local de encontro dos irmãos. Isso foi bem no início. Isso aí é um lugar bonito lá da ilha. Então, é que é o local onde os irmãos cantam lá. Acabou, né? E interessante que a ilha ela é toda recortada por muros. Tem algumas fotos que mostram os lugares altos. Mas os muros não estão só no terreno, os muros estão dentro dos corações. A cultura de convívio dos irmãos, com o passar do tempo, foi adquirir territórios e é difícil ter acesso dentro desses muros. E a palavra profética que o Senhor deu lá é que será como em Jericó. E o Senhor vai derrubar os muros. E essa palavra é uma palavra de fevereiro e trouxe muita alegria ao meu coração a palavra que o Senhor deu ao Ismael antes de sairmos daqui, porque é a palavra de Josué, quando Josué encontra embaixo da muralha de Jericó esse príncipe que disse para ele, tira as sandálias dos teus pés porque o lugar que tu estás pisando é santo. Então o Senhor está fazendo uma grande obra lá e o Senhor tem muito povo lá. Uma coisa que me alegrou muito o coração foi estar com esses irmãos na praça e ver que Deus estava usando a minha vida para ensinar os irmãos a comunicar o Evangelho. Na prática, eu estava reproduzindo junto com o Rogério, na minha experiência, né, o que o Ivan Baker, há aproximadamente 15 anos atrás, fez conosco no Parque Marinha do Brasil, veio aqui, nos levou para o Marinha do Brasil e nos colocou de dupla e nos enviou a anunciar o Evangelho para as pessoas. E eu lembro que para mim foi terrível isso, né? Terrível, terrível. E para os irmãos lá, foi muito gostoso poder dizer para eles que é terrível mesmo. Terrível. E abordar um português desocupado é um pouquinho mais terrível do que um porto-alegrense desocupado. Mas o Senhor foi tremendo. É muito importante que os irmãos continuem orando pela igreja lá, porque são anos de tradição. Muitos anos de tradição. Muitos muros que engessam e inibem. São obstáculos ao que Deus quer fazer. O Senhor Jesus entendeu que o depósito que ele tem gerado aqui nessa congregação deveria ser repartido com esses irmãos na obra que ele está fazendo naquele lugar. Então, isso implica que não apenas o Rogério e eu estamos envolvidos nisso, mas que a congregação está envolvida porque esse depósito o Senhor colocou aqui e nos ligou com eles. E a luta é muito grande, queridos. A idolatria naquele lugar é muito grande. E eu não estou falando de idolatria apenas de adoração a ídolos, mas a idolatria no coração, onde o principal, mesmo dentro da igreja, não é o Senhor Jesus. São muitas coisas e o Senhor Jesus faz parte destas muitas coisas. Então, precisamos de muita intercessão pelos irmãos para que eles possam dar o passo que o Senhor apontou a eles. É, eu assim, tenho uma visão diferente, né? Um pouquinho diferente do que o Rogério falou aqui, que a gente repartiu. Na verdade, foi o Rogério que repartiu essa visão e experiência, mas não foi apenas um estudo, né? Na prática, Deus tirou a terra, revelou os alicerces e meteu a pá no alicerce para remover o que está colocado errado. E foi com muito poder que Deus fez isso lá, usando a vida do Rogério, mas Deus fez de uma maneira tal que trouxe luz, completa luz, sobre a situação da congregação, de maneiras que eles não entenderam que é uma experiência dessa congregação, mas é a palavra de Deus que chegou, trouxe luz, e agora o Senhor diz, segue por aqui, e eles precisam de intercessão, de oração, para tomarem essa decisão. Amém.
Eu acho que durante uns 2 dias finais, depois de um encontro que tivemos final com os 3 presbíteros à noite, esses homens ficaram sem poder dizer nada. E o Carlos ficou 2 dias com a gente em casa, sem saber o que ia fazer da vida. Porque ele realmente viu que havia outro Senhor lá. E muitas coisas dividem essa obra de Deus naquele lugar. Qualquer coisinha mais importante do que a pessoa de Jesus. E nós não tínhamos outra pessoa para introduzir naquele lugar, a não ser esse príncipe que chegou com grande força naquele lugar. É motivo de grande intercessão. É Carlos e mais um outro pastor de uma outra dessas congregações, os dois estão indo a uma outra ilha desse arquipélago. É uma ilha próxima, umas 3 horas e meia de barco. E eles já tinham ido na semana anterior a nós chegarmos lá. E essa sexta-feira que passou, eles foram de novo a esse lugar. Não tem nenhuma expressão da igreja nessa ilha. Chama-se Graciosa, o nome dessa ilha. E Carlos e Rubem, que é esse companheiro dele, que é um outro pastor na cidade, os dois começaram a fazer, então, esse trabalho, agora já com o que tinham ouvido da gente. E tudo é muito novo e eles estão começando um trabalho lá e precisam dessa revelação do Senhor. Precisam da intercessão da igreja aqui para que eles possam andar de maneira correta, com o pé firme. Eles têm muitos compromissos com muitas coisas, até a congregação do Carlos tem vários compromissos com muitas coisas, que não tem nada a ver com o Evangelho. E agora eles precisam ajustar tudo isso. Quando o Carlos chegou nessa ilha, tinham 5 pessoas só. Agora tem praticamente 90. Mas não tem nada. Não tem nada. Cada um tem as suas ideias, a sua vontade, e cada um anda de acordo com o que melhor entende da palavra. Então, para que não se perca nenhum desses 90, é preciso fazer uma grande obra, quase que a igreja andar paralela com essa, para que ninguém se perca e ainda sejam ganhos 70 mil daquela ilha. Então, é um trabalho que não é para nós dois. Esse é um trabalho que o Senhor está fazendo lá. E esses irmãos precisam ter uma clareza na sua mente que precisa haver uma grande mudança. E eles ficaram, então, calados, porque não tinham o que se opor àquilo que Deus manifestou para eles. E precisa de muita cura, de muita intercessão. O fato de casamentos e essas coisas, isso é muito comum. Tinha um homem lá que ele é casado pela terceira vez e essa senhora casou-se com ele pela segunda vez. E quando eles souberam da verdade, e agora? O que fazer? Então tem várias coisas que precisam ir para o devido lugar. E essa não é uma coisa que Vando e Rogério vão fazer, mas eles precisam de revelação do Senhor. E essa visão que nós falamos aqui, nossa experiência, pode contribuir. Mas se eles não tiverem nos seus corações uma mudança de mente e de atitude, então vai permanecer naquilo que existe. Mas a nossa confiança é que chegou um príncipe do Senhor àquele lugar. E ele vai derrubar esses muros e vai levantar sua igreja com poder. Até a vinda do Senhor, nós vamos ganhar aquela ilha para Cristo.
Amém. Nós queremos orar, mas só lembrar que sexta-feira, quando estávamos orando como presbitério, e veio uma palavra do Senhor a Rogério, que Jesus estava dizendo assim, para nós irmos adiante, que temos outras vilas, outros povoados, outras províncias, outros municípios aqui no Rio Grande do Sul, outros estados do Brasil, outros países na América, onde o Senhor nos enviar. E então agora nós queremos como igreja orar por essas ilhas, Açores, conjunto de 7 ilhas, 9 ilhas. Essa onde eles tiveram uma dessas ilhas, a Ilha Terceira, mas ali também já puseram os pés em Portugal também. Agora, o Ion, nesse momento, deve estar lá em Noruega, Suécia, andando por lá, e o Senhor tem nos enviado, assim, de uma maneira simples, mas vamos onde o Senhor nos manda. É Ele quem faz a obra. E vamos estar orando. O importante é que todos nós estejamos dispostos a ser enviados. O Senhor nos enviou a todos. E quando alguém vai... É como se nós todos estivéssemos indo juntos. O Senhor está falando à igreja aqui, falando com você. Então que você tenha essa disposição no coração. Vamos orar agora por essa Ilha Terceira, por Açores, por Portugal. Vamos interceder por esses irmãos que tivemos esse testemunho. Eu quero pedir o Erasmo possa vir fazer essa intercessão por esses lugares. Açores, Ilha Terceira, Portugal, todo esse ministério.
Senhor, Teu é o mundo em que estamos. Toda a terra é Tua.
Sim, Senhor.
Todos os continentes Te pertencem. Sabemos, Senhor, que Tu Te compadeces dos homens que Tu criaste, que fugiram ao plano que Tu estabeleceste. Mas, Pai querido, nós sabemos que Cristo Jesus deu a sua vida por todo aquele que vier a crer. Nós rogamos, Senhor, que o Teu Espírito esteja operando em muitos lugares onde estão filhos Teus evangelizando, ganhando vidas, trabalhando. Nós também pedimos, Senhor, que Tu abençoes a nós que estamos aqui.
Sim, Senhor.
Para que quando Tu disseres, vai, nós possamos ir.
Amém.
E quando Tu disseres qualquer outra coisa para ser feita, nós façamos.
Amém.
Que tudo, Senhor, seja para que o Teu reino se estabeleça.
Amém.
E a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, se realize plenamente.
Amém.
Teu propósito eterno, Senhor.
Sim, sim, Senhor.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Oramos também e recentemente enviamos 2 amados irmãos para o Oriente Médio, para especificamente o Egito. Então, gostaríamos também de ouvir um breve testemunho que eles vão dar do que Deus fez lá. Renê e Azaf, que estiveram lá, por favor.
Glória ao Senhor. Pode vir aqui, René. No início do ano, dentro do projeto que Deus tem nos dado há 9 anos no Oriente Médio, temos há 9 anos trabalhado lá, e nos últimos 4 anos, Deus nos deu uma estratégia de reunirmos os adoradores, os irmãos envolvidos com louvor e adoração por todo o Oriente Médio. E o primeiro encontro, há 3 anos atrás, foi no Chipre, o segundo e o terceiro na Jordânia, e o quarto, Deus nos mostrou no início desse ano que deveria ser no Egito. No primeiro dia do ano, nós estávamos orando, e o Senhor nos deu uma palavra em Isaías 19, que diz: naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Aleluia. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. E eu tenho um querido discípulo na Jordânia, e na mesma hora que o Senhor nos deu esta palavra, nos mesmos dias, esse irmão telefonou, o nome dele é Amer, que já esteve aqui, e disse: olha, os egípcios telefonaram e disseram se nós não poderíamos fazer o encontro esse ano lá no Egito. Deus já tinha me dado a palavra, nós oramos, Deus deu a oportunidade, eu peguei minha esposa e fui em abril para o Egito. E encontramos o conselho de pastores e programamos uma reunião de líderes e de adoradores para o Egito. É um grande desafio, mas de uma maneira sobrenatural, irmãos, Deus tem aberto as portas. Se pode vir uma pessoa de outro país, de um lugar chamado Brasil, e reunir com o conselho de pastores de um país, e eles abrirem todas as portas para se realizar uma coisa para a nação, isso nem eu mesmo posso explicar, é algo sobrenatural de Deus. E a prova disso foi que há 1 mês atrás, houve a tentativa por alguns outros irmãos do Hosanna Music, Integrity Music, de cancelarem o projeto, e os irmãos egípcios me ligaram: não, não cancelem, porque é de Deus, isso é do diabo, esse cancelamento, é de Deus nós continuarmos. E eu estava na Jordânia, voei imediatamente para o Egito, e a reunião não se cancelou, e eu tive todo o apoio sozinho, perdi todo o apoio financeiro, e Deus me disse: mas o financeiro vem das minhas mãos, eu vou abrir uma outra porta, e eu voltei para o Brasil, e Deus abriu uma outra porta, aqui mesmo no Brasil, de alguns milhares de dólares para a realização desse encontro. E o Senhor foi fiel. Eu convidei meu querido irmão e amigo, companheiro de discipulado de muitos anos, o René, para estar comigo. Só para os irmãos terem uma ideia, Egito, primeiro encontro de adoradores no Egito, 28 a 31, se cumpriu esta palavra, houve um derramar do Senhor naqueles dias lá. Pode passar, Mirinha. Países participantes: Jordânia, Síria, Líbano e Egito. 150 participantes, 4 preletores, 40 horas de treinamento, 3 noites de celebração e oração. Quando chegamos lá, eu perguntei de onde eram os participantes, e era de todo o Egito. Os irmãos vieram, a maioria vieram das cidades mais longas, viajando 6, 10, 12 horas, líderes, pastores, vieram de trem para estar conosco em Alexandria. E também disseram: vai vir um grupo da Síria. Eu disse: ah, da Síria? E eu fui para a palavra: os egípcios adorarão com os assírios. Não são bem os assírios, são os sírios, mas vieram da Síria para cumprir a palavra que Deus tinha dado mesmo, né? E vieram, a maioria do grupo que veio de fora vieram os libaneses, mas esse grupo foi expressivo, né, René? Que vieram da Síria para se cumprir a palavra que Deus tinha nos dado, que os assírios, os descendentes dos assírios, os sírios, adorarão junto com os egípcios. Pode passar. Essa foi a nossa chegada, tinha um grupo de irmãos nos esperando, e com um pequeno táxi a gente tinha que pôr as malas em cima, e 7 pessoas se empilhar dentro do táxi, né? Eu eu disse para o Gerson, que é um irmão amado, meu companheiro também viaja sempre comigo de São Paulo, e para o René, olha, pode se preparar que é assim aqui, é nos táxis mesmo, no meio do trânsito, com as malas em cima e ninguém rouba. Pode passar, minha irmã. Veio também o companheiro do nosso querido irmão Marcos Witt, o presidente do Grupo Canção, Mike Heron, que foi um homem que Deus levantou para participar deste projeto comigo, junto com a Canção. Ele é o presidente da Canção, um irmão que muito nos abençoou no Brasil há muitos anos atrás. Hoje ele trabalha com o Marcos Witt, preside aquele ministério e tem se associado a mim nesses projetos de adoração. Aí atrás está o Rio Nilo. Para ir para Alexandria tem que passar por cima do Rio Nilo, pelo centro de Cairo, e a gente parou para tirar essa foto e para abençoar o Rio Nilo. Quase joguei o René pela ponte lá tomar um banho. Viu? Tava um calor tremendo. Pode passar, Miri. Aí é no caminho para Alexandria. De um lado tem o deserto e do outro lado tem o Rio Nilo, que continua gerando plantações, alho, cebola e todas aquelas coisas deliciosas. Continua existindo lá as margens dos pepinos, são deliciosos os pepinos do Egito. O alho, então, nem se fala. As cebolas do Egito, irmãos, é uma delícia. E a gente estava lá no caminho de Alexandria, de um lado é deserto, do outro lado plantações, até chegar no mar Mediterrâneo, lá em Alexandria, na fronteira. A palavra dizia que na fronteira do Egito se erigiria um altar de adoração ao Senhor. Pode seguir, minha irmã. E ali chegamos, casa de retiro, Beit El Salam. Viu? Não sei direito o que quer dizer Beit El Salam, mas casa de paz, isso mesmo. Casa de paz em Alexandria. Foi um lugar de paz mesmo. O que aconteceu? 3 dias antes, estávamos no meio do Ramadã. E 3 dias antes, numa das igrejas que coordena esse retiro, houve um testemunho de um muçulmano convertido, e os muçulmanos radicais foram e explodiram esta igreja. Quase o encontro foi cancelado em função deste atentado, mas o conselho de pastores manteve o encontro de adoradores. Houve morte, irmãos foram mortos, e existe uma perseguição grande hoje em todo o mundo islâmico contra a igreja. E na porta dessa casa de retiro tinham todos os dias que nós tivemos lá 10 guardas, tempo integral, não nos deixavam nem sair, nem pessoas entrar. Esses guardas ficaram armados na porta da casa de retiro do exército egípcio, ficaram lá para guardar. E ao nosso derredor tinham várias mesquitas que ininterruptamente ficaram louvando e adorando Alá a partir das 15 para as 4 da manhã. Todos os dias de manhã era uma gritaria para o Alá, e a gente ia lá e elevava um trono de louvor ao Senhor. Ficávamos reunidos, irmãos, naquela capelinha branca, que era o ponto mais alto do lugar, das 9 da manhã à meia-noite, todos os dias, com algum breakzinho para almoço. Por isso emagrecemos mais um pouquinho, René e eu, né? Reunidos ali direto naquele lugar junto com os irmãos, no Beit Salama. Aí o grupo de irmãos no primeiro dia, depois encheu um pouquinho mais, mas estavam aí, ó, muita alegria, muita disposição dos irmãos, cansados de viagem, vieram lá de Assuan, de Luxor, de todas as cidades, tinha representatividade de pastores e líderes, alguns com as suas esposas, de todo o Egito, de sul ao norte do Egito. De Cairo tinham 20 irmãos, do Upper Egito tinham 55 irmãos, e da região do Delta e aquelas cidades mais próximas eram o grande contingente, mas mesmo assim teve uma expressividade, uma expressão muito grande dos irmãos. Pode passar. Aí, qual foi a minha surpresa, né? O conselho que eu tive: olha, vocês brasileiros são muito alegres, não se alegrem muito, você pode dar um choque anafilático aqui nos irmãos com celebração, com alegria. Mas nós mal começamos, uma irmã saiu de lá de trás com uma caixa de bandeira e distribuiu para todo mundo, e começaram a dançar e pular na presença do Senhor. Estamos em casa. Glória a Deus. Depois o irmão no final disse: foi muito intenso, mas foi bom. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Os irmãos de outra, a Narla, essa filha dos pastores da Síria, e o Amer tem sido um discípulo muito fiel que Deus me deu. Ele está comigo, ele foi na frente, ele preparou todas as coisas. Deus lhe deu a visão. O Amer é aquele carequinho ali do meio, isso. E o outro é um irmão sírio, que depois o René pode falar um pouquinho, porque ficou amigo. No final, as reuniões terminavam às 9 horas da noite. Mas eles disseram: vamos jantar, que a janta era às 9, e vamos voltar para mais adoração e oração. E lá a gente ficava ministrando, e o René ministrando batismo com o Espírito Santo, ministrando cura no meio dos irmãos, e uma coisa, e ia a noite adentro, né, até os irmãos chegarem, olha, meia-noite, tem que desligar a luz. E os irmãos queriam ficar, e ficavam ali, amados, bebendo da fonte do Senhor na presença, nós adorando, e um outro grupo coordenado pelo René, ministrando sobre as vidas, e foi uma grande bênção, viu? Continua. Ali os preletores, Gerson, eu e o Mike, e o Magad, que é um dos líderes egípcio, e o irmão, amado irmão, Akram, que é o presidente desse núcleo de pastores, estava presente, nos apoiando e tocando seu acordeon, e louvando ao Senhor, e dando abertura e liberdade ao Espírito Santo. Na última noite fomos ministrar com a sua esposa, ele disse: minha esposa não pôde vir, mas vamos no Cairo ministrar, e nós estávamos lá 1 hora da manhã, na casa desse irmão, ministrando com ele e com a esposa, e ela já precisava de libertação, e já foi liberta, e foi ali algo tremendo que o Senhor fez. Aí estamos nós adorando e orando ininterruptamente esse altar durante todos aqueles dias, os 4 dias que ficamos lá. Foi elevado com alegria, com intensidade na presença do Senhor. Pode passar, Mirim. Uma das coisas que chamou muito a nossa atenção no Egito, olhem essas marquinhas das cruzes. Os egípcios, quando a criança nasce, as crianças têm que ser marcadas com uma cruz no hospital, para dizerem que são cristãs. E as crianças crescem, né? Hoje são adultos, e a marquinha da cruz fica no pulso dos egípcios. Eu não sabia disso. E é uma discriminação, viu? É uma discriminação para as pessoas saberem verdadeiramente quem é cristão, que só faz a marca da cruz quem verdadeiramente é cristão. Estão ali marcados até hoje. Continua. E pode passar, Mirim. Aí, nossos relacionamentos, os irmãos, esse irmão aqui, que está do lado do René e do Gerson, houve uma grande libertação numa noite de adoração e oração. O René ficou, assim, quase todo o tempo ministrando sobre esse irmão. Era um irmão que nunca havia sorrido na sua vida, com grande amargura, angústia, e Deus deu palavra para o René, foi para um canto, ficou ministrando com o intérprete na vida desse irmão. Esse irmão foi liberto. Deus trouxe um novo cântico, uma canção. No outro dia ele estava lá adorando ao Senhor, liberto na presença do Senhor. Amém. Pode passar. E aqui, depois que nós saímos, nós fomos para a casa do Akram, fomos num jantar, conhecemos esse muçulmano radical, e no passeio nas pirâmides, na frente da esfinge, o René encontrou esse menino. E sentou com esse menino e levou esse menino a entregar a sua vida para o Senhor Jesus na frente da esfinge, sentadinho. E eu esperando, e não vinha o René, não vinha o René. Daí veio o René cheio de alegria, que estava testemunhando para essa vidinha preciosa, e o levou ao Senhor Jesus junto com a irmã da Síria. E ele deu o que ele estava vendendo, ele deu de presente para o René e disse: não precisa pagar, eu quero dar para você. Para um egípcio fazer isso, irmão, é muito sério. O negócio foi conversão imediata mesmo. Passa. E ali fomos abençoando a nação, fomos passando no meio da cidade do Cairo todo aquele dia, fomos até as pirâmides, oramos por ali, abençoamos, rodamos pela cidade do Cairo, que era o último dia do Ramadã, onde eles estão mais se consagrando aos demônios, ao Alá, e nós estávamos ali edificando, terminando aquele altar de adoração ao Senhor. ali a nossa partida, de novo num taquizinho com as malas lá em cima. Renê.
Amém. Realmente a impressão que ficou e que a igreja realmente está comprometida com o Senhor. O que me trouxe muito assim, uma surpresa é que as igrejas, elas não cristãs, elas não se dividem, elas não se separam por concepção doutrinária. Ou seja, na mesma congregação existem pessoas que são batizadas no Espírito Santo, são tradicionais, outros carismáticos mesmos, e isso não é motivo de divisão entre os irmãos, porque eles representam os cristãos menos que 5% de todo o país, incluindo os católicos, os ortodoxos, os cópticas, todos os cristãos são menos que 5%. Eles são tão poucos que eles, mesmo tendo diferenças doutrinárias de concepção e visão da palavra, eles estão juntos. Isso é algo muito interessante que nós pudemos notar. Também, nesta primeira noite na Alexandria, estávamos dormindo e fomos acordados como diariamente com aqueles alto-falantes das mesquitas lançando em alta voz a leitura do Corão e alguns islâmicos orando e repreendendo os demônios que eles fazem. E isso foi algo assim que foi uma experiência tremenda. Nós sentimos uma opressão maligna, tremenda, de Satanás sobre todo aquele país. E nessa hora eu levantei, me ajoelhei e falei: Senhor, tu nos trouxeste aqui para interceder por essa nação. E fiquei ali orando, ministrando ao Senhor, intercedendo por aquele povo, e Deus me trouxe uma visão que eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos antes de encerrarmos, que é uma visão que Deus trouxe naquela noite, na primeira noite em Alexandria, quando eu ouvi aquele som satânico nos meus ouvidos e nós levantando um clamor de oração ao Senhor para romper toda aquela ação maligna. E o Senhor me mostrou que nesse local que nós estávamos, todos os prédios tinham mais ou menos 3 a 4 andares. Ou seja, e o Egito, Cairo, tem 20 milhões de pessoas. E essas pessoas vão para Alexandria para passar seus veraneios. E a cidade de Ágame, que é onde nós tivemos o encontro, mas são quilômetros e quilômetros desses prédios, todos iguais praticamente, e da mesma altura. E Deus me mostrou como se fosse uma teia, uma rede enorme sendo jogada por todos aqueles prédios, todas aquelas pessoas estavam debaixo daquela opressão. E é algo assim, eu falava para eles, não é nada democrático que eles estavam fazendo, além de espiritualmente uma opressão, porque você está dormindo, você é obrigado a ouvir aquilo às 5 horas da manhã, diariamente, em todo o país. Ou seja, não existe uma independência, uma individualidade, uma expressão individual, todos estavam debaixo daquela rede, daquela teia. E o Senhor me mostrou um canal entre a terra e o trono de Deus. E esse canal, ele conseguia abrir a teia para poder passar, e esse trono era a adoração que estava sendo erguida naquela igrejinha que passamos ali no início. Aquela adoração estava sendo um dos motivos de abrir aquela teia e passava aquele canal de adoração. E outros canais de adoração por todo o país começaram a se levantar. E essa teia foi ficando cada vez mais fraca até que ela vai integralmente ser caída por terra em nome de Jesus. Amém.
E é isso que esses encontros de adoração têm feito em todo o mundo árabe, têm aberto esta teia contra as cadeias do inimigo. Louvamos a Deus pela oração e queremos só terminar cantando com os irmãos aquela música em árabe. Farahu Rabi Hu Ekuati. Esse foi o cântico que Deus nos deu lá. Quer dizer, a alegria do Senhor, a nossa força é.
Farahu Rabi Hu Ekuati.
Vamos lá, irmãos, é só ler.
Farahu Rabi Hu Ekuati. Farahu Rabi Hu Ekuati. Safrahu, safrahu, dalman bihe. Farahu, rabihu, akuati. Farahu, rabihu, akuati. Vamos cantar! Farahu, rabihu, akuati. Safrahu, safrahu, dalman bihe. Safrahu, 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 safrahu. Hey, 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 hey. Farahu, rabihu, akuati. Farahu, rabihu, akuati. Farahu, rabihu, akuati. Safrahu, safrahu, dalman bihi. Farahu, rabihu, akuati. Farahu, rabihu, akuati. Farahu, rabihu, akuati. Safrahu, safrahu, dalman bihi. Safrahu,
glória a Deus! E ano que vem estaremos de novo, se Deus quiser, com os egípcios, para a honra e glória do Senhor. Amém.